falando sobre as vistorias feitas pela Sanepar na fiscalização da caixa de gordura. E para nos orientar sobre este assunto, recebendo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN, o Rodolfo Savelli, gerente regional da Sanepar. Rodolfo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. A Sanepar veio aqui para esclarecer, tirar todas as dúvidas sobre esse trabalho muito importante que a Sanepar está executando agora na cidade de Cascavel.
E os ouvintes que tiverem dúvidas sobre o tema, mande para o nosso WhatsApp 459-9137-7533. Rodolfo, qual é o contexto que motiva a Sanepar a realizar essa vistoria, essa fiscalização nos imóveis de Cascavel?
Então, esse trabalho nós chamamos de VTO, então uma vistoria técnica operacional. O que consiste? Em avaliar como que está toda a instalação do esgoto de todas as residências, né, da cidade de Cascavel e de toda a região, porque esse é um trabalho que a Sanepar executa em todo o estado. Né? Então nós iniciamos agora o trabalho esse ano agora em Cascavel e vai ser um trabalho contínuo. Então o que consiste? A Sanepar vai lá com uma equipe, né, terceirizada da Sanepar, e vai fazer a visita aos imóveis e verificar como que está a condição de ligação de esgoto dessa residência até a rede coletora de esgoto. Né? Então é um trabalho, é uma análise em campo que é realizada pela essa equipe, mas tem todo um fundo ambiental. Então o objetivo desse trabalho é de melhorar o meio ambiente.
Qual é a importância da caixa de gordura adequada, correta, e o quanto isso impacta até mesmo a toda essa estrutura onde sai o esgoto do imóvel e chega até a rede que está na rua?
Isso. A caixa de gordura é um acessório muito importante dentro de toda a instalação predial interna de uma residência. Então, o que que a caixa de gordura, qual que é o objetivo da caixa de gordura? Ela é reter os resíduos oleosos que saem da pia da cozinha ou da pia de uma churrasqueira, né? Então ela tem que passar por essa caixa. Então essa caixa tem o dimensionamento correto, ela tem que ter no mínimo 18 litros de volume. E daí dentro dessa caixa existe um dispositivo que faz com que se separe a gordura do restante do líquido, né? Então esse líquido oriundo da pia, ele vai até a rede coletora de esgoto, e a gordura que vai ser retida, precisa ser feita a retirada desse material de maneira periódica, dependendo do uso da pia ou do ambiente. Então a gente orienta que no mínimo a cada 3 meses o cliente faça a abertura dessa caixa, retire esse material que ficou retido, armazene num saquinho plástico bem resistente e coloque isso no lixo, né? Porque esse material vai ser levado até o aterro sanitário, onde ele vai ser tratado, né? Então essa é a principal função, né? A função mais técnica da caixa de gordura.
Toda caixa de gordura é igual para todos os imóveis ou existem medidas, padronizações que precisam ser respeitadas?
Existe a norma técnica brasileira que ela é feito o dimensionamento correto da caixa de gordura conforme o uso. Então, conforme a quantidade de pessoas que moram numa residência, existe um dimensionamento. O volume mínimo que se utiliza é de 18 litros. Né? Então, essa aí você consegue tanto construir uma caixa de gordura em alvenaria, fazer certinho as divisões para que essa gordura fique ali retida, ou existe no mercado também em plástico, que é muito mais prático. Então você consegue fazer a instalação dessa caixa de gordura. Ela já possui um cesto, onde facilita também a limpeza. Então o volume mínimo de 18 litros é o suficiente para uma residência. Tá certo que em locais, por exemplo, numa cozinha industrial, numa lanchonete, onde você tem uma maior geração de gordura dentro do esgoto, existe um dimensionamento correto. Então ela vai aumentando o tamanho da caixa de gordura. E daí precisa ser feito todo o acompanhamento, né, dessa caixa e fazer a limpeza correta periódica.
Das vistorias que foram realizadas até o momento, 22% dos imóveis visitados foram identificados, encontrados alguma irregularidade em relação ao esgoto, à caixa de gordura. Quando essa irregularidade é constatada, como que a Sanepar orienta o proprietário do imóvel, o morador daquela casa, o que ele deve fazer quando se constata algo que não está no padrão?
Hoje nós fechamos 3.100 vistorias aqui na cidade de Cascavel. Então nós iniciamos em alguns bairros onde a gente identificou problemas de lançamento na rede coletora de esgoto. 2/3, praticamente todas as ligações estão corretamente ligados. Então, né, 2/3 da população está tudo certinho dentro do seu imóvel. Então a gente verificou as instalações, existe a caixa de gordura, ela está funcionando, todo esgoto está corretamente ligado até a rede coletora e a água de chuva está indo para a galeria de águas pluviais, que esse também é um dos objetivos dessa vistoria. Então, no momento em que a gente faz, vamos assim, adentra ao imóvel do cliente, a gente já orienta exatamente o que tem que ser ligado na rede coletora, por que a água de chuva não pode ir para a galeria, tem que ir para a galeria de águas pluviais e não pode ir para a rede coletora de esgoto. Então, já é feito uma conscientização do correto uso da rede coletora. Então, 22% dos imóveis que nós vistoriamos apresentaram algum tipo de irregularidade em relação à caixa de gordura. Ou não existia caixa de gordura, ou até existia caixa, porém ela estava sem funcionalidade. Então a gordura não estava sendo retida, ela simplesmente estava passando por ela, indo para a rede coletora de esgoto. O que acontece? Qual que é a consequência de não ter a caixa de gordura ou ela não estar funcionando? Essa gordura começa a depositar dentro da tubulação, né? Então o ramal interno da tubulação do cliente começa a acontecer o depósito, e se ela ainda passar da rede coletora do ramal interno e até a rede coletora externa onde a Sanepar atua, ela começa também a fazer a incrustação. Então ela começa a encher de gordura até o momento que ela fecha totalmente de tanta gordura que acaba sendo retida e o esgoto deixa de fluir. Nesse momento o que acontece? Começa a transbordar o esgoto. Às vezes naquele posto de visita que a gente vê no passeio, né? É mais comum em dias de chuva, né? Então, e daí esse transbordamento desse esgoto acaba sujando toda a calçada, sujando o asfalto. Então é importante que essa gordura fique retida ali e se faça o melhor armazenamento e destinação correta dele, para que ele não vá até a rede coletora de esgoto, evitar todo esse transbordamento de esgoto.
Ou seja, não basta apenas ter a instalação da caixa de gordura, mas ela também exige uma manutenção adequada por parte do morador.
Isso mesmo. Então a nossa orientação é que cada 3 meses se faça a abertura dessa caixa de gordura e faça a retirada. Então assim, dependendo do uso, esse período de tempo pode ser estendido até 6 meses. Porque muito tempo também esse material retido lá, ele começa a ficar muito sólido, fica até de difícil retirada. Então a gente orienta que entre no período de 3 a 6 meses, o cliente faça essa limpeza e deposite e dê o destino correto a esse material.
Tanto é que nós temos em Cascavel e outros municípios empresas que se especializaram nessa limpeza de caixa de gordura. Então, de repente, se o morador não sabe como proceder com essa limpeza, com essa manutenção correta, ele pode contratar uma empresa, um profissional para fazer isso, né?
Com certeza. Então, ele tem a opção de fazer, ele mesmo fazer a limpeza. A gente sempre orienta que utilize luva, né? Às vezes utilize máscara, porque realmente acaba criando um pouco de cheiro nesse material.
É um material desagradável.
É, né? Então, faça a retirada. Mas também existem empresas especializadas que fazem toda essa limpeza na parte interna da residência.
Depois que a Sanepar realiza a vistoria, o imóvel precisa se regularizar, fazer essa manutenção ou até mesmo padronizar alguma coisa orientada pela Sanepar. Mas eventualmente o morador não procedeu com essa orientação. Existe alguma multa, alguma coisa nesse sentido em relação à fiscalização e à legislação?
Então, no momento que nós realizamos a vistoria e se ainda assim a gente identifica qualquer irregularidade, nós notificamos o cliente, dando um prazo de 60 dias para que ele regularize. Então nós explicamos qual que é a irregularidade, se é em relação à caixa de gordura, se é a falta da caixa de gordura, ou se é um lançamento de água de chuva na rede coletora de esgoto, que também não pode acontecer. Então nós explicamos o motivo e deixamos uma notificação, dando um prazo de até 60 dias para que ele regularize a situação. Passado esse período, ou dentro desse período, caso o cliente regularize a situação e vários clientes que foram notificados, eles nos procuraram dentro desse prazo, a Sanepar pega e marca uma nova vistoria para verificar se realmente está tudo correto o que foi apontado. Caso dentro desse período o cliente não procure a Sanepar ou a Sanepar faça uma nova vistoria e verifique que ainda não foi regularizado, aí a Sanepar aplica uma pequena multa justamente para que o cliente faça a regularização. Né? A gente precisa fazer, é o artifício que nós temos para notificar o cliente e fazer essa regularização. Hoje, a regra da multa são 12 vezes a média de consumo da geração de esgoto dessa família. Então, por exemplo, se uma residência tem uma taxa mínima de R$50 de esgoto, então a multa que ele vai receber é de 12 vezes essa média de R$50, que no caso seria R$600. Então ela é proporcional ao consumo de água, a taxa que é gerado esgoto. Então, se ele regularizar, essa multa é retirada e ele não precisa fazer o pagamento.
Estamos conversando com Rodolfo Savelli, gerente regional da Sanepar, sobre as vistorias nas caixas de gordura nos imóveis, onde 22% dos imóveis aqui em Cascavel estão irregulares e foram orientados por parte das equipes a regularizar a situação em relação à caixa de gordura. Que outros problemas, Rodolfo, em relação à estrutura de coleta de esgoto, os imóveis também apresentam para além da caixa de gordura? Por exemplo, eu não sei se é o caso, imagino que boa parte da estrutura urbana de Cascavel já tenha resolvido esse problema, mas a gente sabe que em alguns bairros, algumas regiões, ainda se predomina aquela estrutura antiga de coleta de esgoto, não está ligado no esgoto da rua, na coleta urbana. Isso ainda é um problema recorrente que precisa ser solucionado?
Em Cascavel, nós já temos uma cobertura acima de 99% com rede coletora de esgoto. Né? A universalização do sistema se considera que acima de 90% de cobertura, a cidade já está com uma cobertura universalizada. E Cascavel já tem o privilégio de estar acima de 99%. Então, poucas regiões ainda da cidade não têm a disponibilidade ainda da rede coletora de esgoto. E esse trabalho de vistoria técnica verifica todos os aspectos, se ainda a residência utiliza a fossa séptica, porque se a fossa séptica, onde já tem a rede coletora de esgoto, o cliente precisa abandonar esse sistema de tratamento, porque ele não tem uma eficiência como a Sanepar tem com as estações de tratamento de esgoto. Então essa fossa tem que ser enterrada e toda a tubulação tem que ser desviada até a rede coletora de esgoto. E isso a gente ainda encontra alguns imóveis, são poucos, mas ainda encontramos. Outra situação que a gente encontra, em torno de 2 a 3% das vistorias, é o lançamento de água de chuva na rede coletora de esgoto. E a gente não pode, o sistema do Brasil, a gente fala que é o separador absoluto. Então existe uma tubulação que só recebe esgoto doméstico, e uma tubulação que é a galeria de águas pluviais, que ela vai receber a água de chuva. Não pode jogar o esgoto na galeria, porque essa galeria ela vai desembocar no riacho, vai cair no rio totalmente sem tratamento. E também não pode colocar a água de chuva de uma calha, de um poço de luz, de um ralo na rede coletora, porque ela não é dimensionada para receber esse tipo de volume de água de chuva. Então a gente também identifica nessas situações e também faz a notificação para que haja o correto destino, né, da água de chuva quanto do esgoto. O que acontece em muitos casos? Quando há um lançamento de água de chuva na rede coletora de esgoto, a rede de esgoto não suporta. E daí não é comum de acontecer em dias de grande precipitação, de grande chuva, chuvas isoladas, às vezes verifica-se que a tampa da rede de esgoto está saindo, né, esgoto, mas na verdade aquilo o quê? É água de chuva que acabou diluindo esgoto, a tubulação não suportou esse lançamento e acabou causando aquele refluxo. Então a gente também consegue identificar nessas vistorias esse tipo de lançamento, mas em menor quantidade, cerca de 2 a 3% dos imóveis tem esse tipo de situação. Então a gente também faz a notificação e damos o mesmo prazo de 60 dias para que seja feita a regularização.
Podemos aqui trazer, Rodolfo, além dos impactos ambientais da fossa séptica ou até mesmo da ausência da caixa de gordura, mas também para impactos financeiros. Certamente isso tem um custo, tanto para a Sanepar, mas que também vai refletir num custo para o consumidor, certo?
Isso mesmo. Nós temos equipes que trabalham 24 horas para fazer toda a manutenção da rede de esgoto. São caminhões que fazem a limpeza. Então isso tem um custo, tanto de equipamento quanto de pessoal. Então se a gente evitasse, né, de utilizar esse recurso para fazer essas manutenções corretivas, com certeza a gente poderia estar utilizando esse recurso em outras situações, né? Fazendo às vezes investimentos em outros locais, porque a Sanepar trabalha de maneira unificada no estado inteiro, né? Então ainda tem essas cidades que ainda não tem rede de coletor de esgoto, a gente não tem um sistema de coleta e tratamento. Então esse recurso poderia estar sendo direcionado para esses locais que ainda não possuem, né? Então isso é importante a gente ter essa condição de o correto uso da rede coletora de esgoto reduz esse custo de manutenção corretiva. Se cada um fizer a sua instalação, fizer a limpeza correta, a gente deixa de gastar de maneira corretiva e a gente pode trabalhar preventivamente.
Eu quero aproveitar aqui a presença do Rodolfo nos nossos estúdios para a gente comentar um pouquinho também sobre os importantes investimentos que a Sanepar vem realizando aqui na cidade de Cascavel mesmo, e são investimentos voltados para a estrutura. Tivemos construções recentes que estão em andamento, inclusive isso em algum momento acaba impactando ali o fornecimento de água, muito embora isso seja programado, isso seja avisado nos bairros que serão afetados, mas fato é, a Sanepar tem feito investimentos importantes aqui na estrutura de captação, de distribuição de água, mas também na estrutura de esgoto, não é, Rodolfo?
Isso, a cidade de Cascavel ela não para em relação às obras que a Sanepar precisa fazer justamente para manter toda a cobertura de abastecimento de água da cidade e manter e ampliar o sistema de coleta de esgoto aqui do município. Então, nesse momento, nós temos uma obra, grande obra, que é a quinta captação superficial de água de Cascavel. Então, nós temos o rio Cascavel, o rio São José, o rio Peroba e o rio Saltinho. Então, o sistema de abastecimento de água de Cascavel são esses quatro mananciais superficiais e mais 16 poços. Nós estamos trabalhando na quinta captação superficial, que é o rio do Salto. A obra já está com mais de 90% dela pronta. Então, ele vai pegar água agora do rio do Salto, vai lançar no rio São José, para daí sim a gente captar essa água, levar até a estação de tratamento de água e tratar essa água para a cidade. Então, são mais de 15 quilômetros de distância entre esse ponto da nova captação e a nossa estação de tratamento. Então, isso é uma obra que está em andamento, ela deve finalizar até o final do ano. Então, vai ser a quinta captação justamente para reforçar o abastecimento de água e a Sanepar conseguir fazer frente ao crescimento acelerado que hoje encontra o município de Cascavel. Justamente com isso, nós temos dois reservatórios que estão em andamento, a construção. Primeiro fica no bairro do Morumbi, né? Então ele fica em frente à rodovia que vai para Corbélia, do lado esquerdo de quem está indo daqui para Corbélia. Vai ser um centro de reservação, são 2 milhões e 500 mil litros de água, onde ele vai reforçar toda aquela região do Morumbi, Lago Azul, o Eco Park. Então ele pega toda aquela região alta da cidade, ali na região norte, e vai ser feito esse novo reservatório. Ele já está em andamento, também deve ser concluído até final do ano. E durante a execução das obras, existem implantações de rede e a gente precisa fazer algumas paradas programadas para poder fazer a interligação dessa tubulação no sistema existente. Inclusive, semana passada nós tivemos uma dessas intervenções. Então nós avisamos a região que vai ser afetada, né, o horário do início do serviço, a previsão de término do serviço e quando que vai ser normalizado. Então a gente está em andamento essa etapa do reservatório do Morumbi, essa obra deve ficar pronta até final do ano e também vai ajudar toda a região norte da cidade. E um terceiro reservatório que está sendo construído fica ali na rua Fortaleza, é um reservatório de 2 milhões de litros, que também vai reforçar toda a região central. Então é mais um novo reservatório, ele já está praticamente pronto, deve finalizar agora no segundo semestre. Tem algumas interligações hidráulicas que precisam ser realizadas para a gente colocar ele em operação, fazer os testes e depois poder liberar para o uso de toda a cidade.
Rodolfo, aproveitando que estamos falando dessa estrutura de distribuição de água, eu queria que você também falasse da importância dos imóveis terem as caixas d'água, porque devido a essas paradas programadas, alguns bairros ficam um período razoável sem esse abastecimento. E a orientação do Sanepar é sempre ter uma caixa d'água de uma determinada capacidade para suprir a demanda enquanto o abastecimento não é retomado.
Isso. Você falou muito bem, Marcelo. A caixa d'água, né, o nosso reservatório domiciliar, existe legislação que obriga a todas as residências possuírem esse reservatório. E por que que é importante ter esse reservatório? É justamente por isso, às vezes por uma manutenção programada, que eu consigo programar que dia e quais as casas que serão afetadas, quais os imóveis que serão afetados. Porém, existem manutenções emergenciais, existe um rompimento de rede espontâneo, né? Existem obras, às vezes, da prefeitura, obras de pessoas particulares que acabam danificando a nossa tubulação e daí não dá tempo de avisar a população que haverá uma falta de água. Então, nesse momento, a gente precisa interromper o abastecimento, a gente desloca as equipes que fazem a manutenção, que vão fazer o conserto dessa tubulação. Então, até que o pessoal consiga fazer o deslocamento, pegar o material, fazer todo o serviço, parte, né, uma pequena parte, uma parcela da cidade, dependendo do porte da tubulação, poderá ficar desabastecida. E o reservatório domiciliar, ele abastece a residência nesse momento. Então, além de ter o reservatório, é importante que os pontos de água também sejam ligados. Porque existem ainda residências que têm o reservatório, mas utilizam água direto da rua. Então, às vezes, o reservatório só está para atender, por exemplo, o banheiro. Então, é importante que o reservatório sirva e abasteça todos os pontos da residência.
Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo.